Falando de Livros.
Pensar uma crítica literária como derivada exclusivamente da literatura. Há 60 anos, o teórico e crítico literário Northrop Frye, que também completa 26 anos de sua morte hoje, publicava Anatomia da Crítica, 4 ensaios. Bastante influente nas décadas seguintes, o trabalho buscava formular uma visão geral do propósito, teoria, princípios e técnicas da crítica literária, num grupo interconectado de sugestões, nas palavras do próprio autor. Para saber um pouco mais sobre a anatomia da crítica e o Northrop Frye, eu conversei com o professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Santa Maria e tradutor da última edição do livro no Brasil, Marcos de Martini. Você ouve essa entrevista agora.
Então, professor, primeiro, um bom dia. Seja bem-vindo ao Universo Literário e à Rádio FMG Educativa.
Obrigado.
Então, professor, antes de tudo, o senhor pode falar um pouco sobre o Northrop Frye e o trabalho dele? Qual foi a importância do Frye para os estudos literários?
Bom, o Northrop Frye foi muito importante para os estudos literários. Ele foi um crítico canadense que compôs grande parte da obra dele a partir de meados do século XX. E o que o Frye tentou, isso ele deixa claro no início da Anatomia da Crítica, foi, de fato, delimitar o campo da crítica literária, que ele achava que estava um pouco perdido, ou fora de foco, digamos assim. O que ele tenta fazer não é nem um pouco humilde a proposta dele, na verdade. Ele tenta continuar o trabalho daquela que foi a primeira grande obra da crítica literária do Ocidente, que é a Poética do Aristóteles. E seguindo o que o Aristóteles havia feito, o Frye tenta, indutivamente, explicar o funcionamento, digamos assim, das obras literárias a partir das próprias obras literárias, das estruturas que são repetitivas, dos critérios de elaboração, e de que forma cada obra se apropria e reapropria desses mesmos elementos. Por isso, logo que foi publicada a Anatomia, e é preciso dizer que ele já era conhecido na época, em virtude do livro anterior dele, que é Fearful Symmetry, que é uma análise sobre a obra do poeta inglês William Blake, que foi sucesso, assim, já de saída também. Então, a Anatomia, ela segue esse trabalho que ele havia iniciado, porque a obra do Blake, especialmente o lado profético, era tradicionalmente visto como uma coisa única, uma coisa, assim, excepcional, muito pessoal. E o que o Frye mostra é que, na verdade, essa obra era fruto de uma influência do Milton, poeta inglês, né, do Paraíso Perdido, uhum. E também se apropriava de uma série de elementos que estavam na Bíblia. E revoluciona os estudos de Blake, quando esse livro é lançado. Então, a Anatomia, ela segue esse trabalho. Ele começa a mostrar essa inter-relação entre as obras e dentro da tradição ocidental. Então, é um trabalho monumental. Por isso, a influência foi muito forte, especialmente nos anos 60, até os anos 80, foi mais marcante. Mas, ainda hoje, ela é interessante e faz parte dos currículos de teoria da literatura, etc., em todo o mundo.
Entendi. Professor, os ensaios de Anatomia da Crítica são precedidos pela, assim, chamada introdução polêmica, intitulada assim pelo próprio autor. Por que polêmica? Qual foi a recepção ao trabalho do Frye na época de sua publicação?
É um título bem adequado. E, na verdade, ela é polêmica até hoje. Porque nessa introdução, ele já coloca o trabalho dele como um ponto de quebra, um ponto de ruptura do que se fazia antes. E ele questiona diversas coisas que são basilares para o estudo da literatura. ele propõe um conceito do que é literatura, o que sempre foi problemático, e é até hoje mais ainda, e ele coloca, isso que é mais importante, uma diferenciação entre o trabalho literário e o trabalho do crítico literário. E isso é muito importante, porque ele dá uma dignidade, digamos assim, ao trabalho do crítico, que não o coloca como inferior, necessariamente, ao trabalho do escritor. Porque tem, ele até menciona isso, mas isso é muito comum, aquela ideia do lugar comum de que o crítico é um escritor frustrado. E ele mostra que não. Que são coisas completamente diferentes. Não necessariamente o autor é o melhor crítico do seu trabalho. Porque os elementos que fazem a crítica literária são diferentes, na verdade. E o conhecimento desses elementos não necessariamente fazem parte do conhecimento que o próprio autor tem. Porque o autor, ele trabalha de forma, às vezes, um pouco intuitiva e a partir do que ele leu, sem necessariamente pensar muito além sobre isso. Quem faz isso é o crítico. Então, ele diferencia claramente esses dois campos. E isso é importante. Além disso, ele faz uma diferenciação que é fundamental também no que eu havia dito antes, sobre o trabalho de uma crítica que parte das obras literárias. Por quê? Porque ele já notava, isso na década de 50, uma intromissão, vou usar uma palavra talvez não muito adequada, de outras ciências na área da literatura, o que hoje é uma generalizada. E ele dizia que o que o crítico deveria saber, e por mais que se pense que isso é pouco, e isso é um sinal dos tempos também, é como a obra funciona a partir do que ele vai chamar dos arquétipos e dos modos e mitos, enfim, que ele elabora nos ensaios, e não necessariamente abordar elementos que vêm da sociologia, da história, da antropologia, enfim, que já começavam ali a entrar na análise literária, que hoje, com os estudos culturais, é algo disseminado. Então, é polêmico por isso. E é polêmico hoje também, pelo mesmo motivo.
O Fry, ele afirma que deve haver uma separação entre o gosto pessoal e a crítica genuína. O que é a crítica genuína?
É justamente essa detecção, esse conhecimento do funcionamento dessas formas literárias, que fazem parte de um patrimônio da cultura ocidental e que elas são, de certo modo, previsíveis e possíveis de ser delimitadas dentro das obras.
Sim.
Então, o trabalho do crítico é um trabalho um pouco arqueológico, para usar um termo que é estranho a obra do Fry, de reelaborar as obras literárias, detectar a sua composição, os elementos que são utilizados e que fazem parte desse patrimônio, como eu falei. Porque o que havia, especialmente no final do século XIX, e ainda um pouco no início do século XX, era uma crítica impressionista. O que se fazia era, no trabalho de alguns críticos, era falar das suas impressões sobre a obra. Se gostou, se não gostou, e sem muito critério, na verdade. Porque esse tipo de avaliação, ela é feita a posteriori. Ela coloca na obra expectativas e valores que são exteriores a ela. E daí entra, então, um dos temas que vão ser a polêmica dos estudos literários até hoje, que é a questão do valor. Porque o Fry não fala disso na obra dele. Ele não fala necessariamente do trabalho do crítico dizer o que é bom, o que é ruim, mas esse trabalho de investigação. Certo?
Entendi.
Então, o gosto pessoal, ele é uma coisa que se projeta no trabalho literário. E isso é um perigo para o crítico, porque ele não pode fazer uma análise que parte de suas expectativas, mas que parte, sim, desses elementos prévios à obra literária que ele deve conhecer.
Entendi. Professor, e o que deve diferenciar a crítica literária da crítica das outras formas de arte?
Bom, isso é um assunto complicado, especialmente hoje. O Fry, ele fala basicamente sobre literatura e sobre literatura ocidental. Isso hoje já é complicado, porque hoje se debate muito cânone, se debate muito o eurocentrismo, o centro também na tradição cristã, excluindo as tradições africanas e orientais, etc. O que ficou muito evidente com os estudos sobre pós-colonialismo e esse tipo de coisa.
Uhum.
Então, isso está fora da obra do Fry. Tudo que ele menciona, em grande parte, e alguma outra menção a um texto mais conhecido, da oriental, alguma coisa assim. Mas, no geral, ele está baseado na cultura europeia. E a partir disso também ele está baseado na cultura letrada, no texto escrito. Apesar disso, nós podemos fazer a aplicação dessas categorias a textos da cultura oral, de mitos em geral, não apenas ocidentais. Então, esse é um ponto. É uma coisa que o Fry falou, a tradição na qual ele estava, e o uso que a gente pode fazer dela, né? São coisas diferentes. Em segundo lugar, a questão dessa aplicação a outras formas de arte. Isso é um pouquinho mais complicado. Hoje, especialmente com a ascensão dos estudos culturais, que procuram estudar a cultura nas suas várias manifestações, não apenas na literária, porque tradicionalmente o que se fazia era estudar a literatura como uma forma superior ou alguma coisa assim. Mas hoje se estuda moda, se estuda cinema, se estuda história em quadrinhos. E quando se fala em narrativa, especialmente, não há nenhum problema de aplicar a obra do Fry a esse tipo de texto. Porque eles estão falando sobre narrativas, ainda que sejam veiculadas de forma diferente. O suporte seja diferente. Então não faz diferença. Eu posso falar de cinema com Fry, história em quadrinhos, isso não importa. E a literatura hoje, a crítica literária, já trabalha muito com isso. Na literatura comparada, por exemplo, ou de intermedialidade, esse tipo de coisa é comum hoje. O Fry também fala pouco sobre isso. Ele menciona cinema algumas vezes, mas ele faz algumas relações interessantes. Ele, mesmo no final do livro, ele menciona certas estruturas presentes nas propagandas da época, comerciais de televisão, que remeteriam a certos traços literários que ele aborda na obra dele. Ele menciona até futebol em um determinado momento, né, como uma partida de futebol encena uma determinada narrativa. Né.
Uhum.
Então, vai muito do crítico saber como utilizar essa vasta gama de matéria que o Fry proporciona e usá-la criativamente. Não fica só preso à literatura, ao cânone, às grandes obras. Longe disso.
Uhum.
ele é aplicável a uma vasta gama de fenômenos artísticos. Talvez algum seja mais difícil, ou talvez até impossível, teria que ver, mas outros é tranquilo, assim, não faz diferença.
Professor, muito obrigada pela entrevista. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos para novidades.
Essa foi a minha conversa com o professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Santa Maria e tradutor da última edição de Anatomia da Crítica, o professor Marcos Di Martini. Nós conversamos sobre os 60 anos de Anatomia da Crítica, de Northrop Frye. A última edição do livro é publicada pela E-Realizações e você pode adquirir a publicação em www.erealizações.com.br.
Falando de livros.